As notícias na ERTE, edição de Vítor Melendez.
A indicação é da Polícia Judiciária e confirma a notícia avançada pela ERTE em primeira mão. Está detida a esposa do professor que foi assassinado após uma acesa discussão entre o casal na noite de quinta-feira na localidade de Chainça, Conselho de Abrantes. No esclarecimento enviado para a redação do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, refere que Margarida Rou, professora de 43 anos, está assim acusada de homicídio qualificado. Recorde-se que a vítima, o seu marido, José Duarte, de 51 anos de idade, sofreu múltiplos ferimentos na residência comum do casal, sendo que, agora detida, recorreu a uma faca de cozinha e um martelo para concretizar a agressão. A mulher foi presente às autoridades judiciárias competentes para um primeiro interrogatório e viu-lhe aplicada a medida de prisão preventiva. A decisão foi tomada neste sábado pelo Tribunal do Entroncamento, que aguarda agora um relatório da Direção-Geral dos Serviços Prisionais, que pode levar ainda, no decorrer desta semana, à substituição da medida de prisão preventiva por prisão domiciliária. A decisão depende das autoridades concluírem que a moradia em Chainça, Abrantes, reúne as condições necessárias de vigilância e uma vez que o Tribunal de Entroncamento tem a percepção que não há perigo de fuga e de continuação da atividade criminosa. A medida de prisão domiciliária a concretizar-se poderá permitir que a arguida venha a recuperar a custódia dos dois rapazes, filhos do casal, de 11 e 14 anos, isto se a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens assim o entender.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
Uma mulher de 55 anos, residente em Martinchel, Conselho de Abrantes, perdeu a vida na sequência de uma colisão entre uma carrinha de transporte de fruta, onde seguia com o marido, e outro veículo de mercadorias. Tal como a ERTE avançou em primeira mão, o acidente ocorreu na estrada municipal 358-1, na localidade de Madeiras, Vila Nova da Barquinha, na manhã do último sábado. O homem ficou ainda em estado grave e foi evacuado de helicóptero do INEM para a unidade hospitalar de Lisboa. Na altura da chegada das forças de socorro ao local, a mulher ainda apresentava sinais vitais e, apesar dos esforços dos operacionais, a verdade é que o óbito foi declarado pouco depois. O marido da senhora sofreu ferimentos ligeiros, assim como outra pessoa que se encontrava a comprar fruta na altura do trágico embate.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara Municipal de Tomar quer que as famílias que venham a transitar do Flecheiro para o Centro de Apoio Comunitário paguem renda. Os pormenores com o António Feliciano.
A Câmara de Tomar pretende que as famílias escolhidas para ocupar os espaços habitacionais que serão criados no Centro de Apoio Comunitário paguem uma renda. Ainda assim, a situação não se pode dar como certa, até porque depende de pareceres jurídicos favoráveis nesse sentido. Avançou à ERTE o vice-presidente Hugo Cristóvão, que marcou presença no recente especial Informação. O vereador, eleito pelo Partido Socialista, deixou claro que as referidas habitações serão de transição, ou seja, do atual acampamento do Flecheiro serão escolhidas 5 famílias que irão fazer este estágio de como viver em comunidade. Perante um problema que se arrasta há mais de 40 anos, Hugo Cristóvão catalogou este centro como uma das soluções, recuando no tempo para dizer que quando este executivo foi eleito para o primeiro mandato, estavam 230 pessoas no acampamento, número esse que agora tem diminuído, assim como as barracas ali existentes.
A imagem, como se costuma dizer, vale por mil palavras e há ali uma outra coisa que nomeadamente aquela parte da entrada onde realmente não se nota grande alteração ainda, porque de facto dessa parte praticamente ainda não saiu família nenhuma. E portanto eu percebo...
Mas por uma questão de estratégia ou...
Por várias razões, portanto, que eu posso abordar aqui um bocadinho mais à frente, mas para dizer isto, eu percebo que para muita da comunidade ainda não haja a percepção do quanto já foi feito. Mas eu tenho, por isso, lembrar alguns números. Quando nós entramos em 2013, em outubro de 2013, a primeira coisa que houve a fazer foi, no fundo, fazer o diagnóstico, não é? Porque nem isso existia, quer dizer, no fundo, para usar aqui uma imagem se calhar mais fácil, nós fizemos uns censos do Flecheiro, que foi, de facto, fazer todo o levantamento de quem é que lá vivia, quem é que não vivia, cruzar isso com outras entidades. Chegámos a este número, portanto, cerca de 230 pessoas, e a partir desse momento ficou registado, são estas, nem mais uma para além destas. Quer dizer, estamos sempre a falar na questão da etnia cigana em Tomar, mas há outros problemas de habitação e nos nossos fogos sociais que vão muito para além da comunidade cigana, que é nesta fatia, aliás, menor. É isso que também é importante dizer. Nós, o município de Tomar é proprietário de, neste momento, cerca de 170, 180 fogos de habitação social e apenas desses 170, 180 ainda não são 20 que são ocupados com famílias de etnia cigana. Portanto, estamos a falar, não chega a 10%. E isto agora, porque até há 4 anos atrás era 0%. Portanto, aquela ideia que às vezes, que eu percebo, que é natural de alguns cidadãos em geral, mas também de algumas pessoas aí sim que tentam instigar a comunidade e a opinião pública, e esses aí é mais lamentável, até porque muitas vezes tiveram direto ou indiretamente responsabilidade ao longo dos anos. Mas dizia, portanto, nós fizemos esse levantamento das cerca de 230 pessoas, numas redondas cerca de 55 famílias, e a partir daí começámos, delineámos um plano, que tem, de facto, várias vertentes. Uma delas é este centro comunitário em particular, mas este centro comunitário servirá para 5 famílias de cada vez. Porque, mais uma vez, é preciso dizer, não é a habitação definitiva, nem poderia ser.
As famílias estão ali em transição.
Exatamente. E é por isso que aquelas famílias são escolhidas por nós, ao contrário dos outros casos que são em concurso. Portanto, são as famílias que nós entendemos que, após a avaliação com os nossos serviços, e no fundo todo esse diagnóstico foi feito, das famílias que entendemos que ainda não estão em condições de ir, de facto, para uma habitação definitiva. E, portanto, que precisam, de facto, de um estágio. Aliás, o caso que nós costumamos usar como exemplo, que é o Parque Nómada de Coimbra, na verdade, o nome oficial não é Parque Nómada, é de facto Centro de Estágio Habitacional.
As famílias escolhidas para integrar as primeiras habitações, ainda que momentâneas, vão pagar alguma renda?
Bom, no caso do centro comunitário, eu reconheço que nós temos que avaliar juridicamente melhor essa questão. A nossa intenção é que sim, mas naquele caso específico, portanto, desses 5 módulos, ainda temos que avaliar melhor se é possível nós cobrarmos renda ou não. Todos os outros casos, aliás, todos aqueles que já estão a pagar renda e água, luz, como toda a gente, naquele caso específico, enfim, é a nossa intenção que sim, mas não tenho ainda a total certeza jurídica se naquele caso podemos ou não cobrar uma renda.
Durante o período de realização da Feira de Santarém, em outubro próximo, a Feira Semanal de Tomar irá realizar-se na Várzea Grande. Assim será durante 3 sextas-feiras, ou seja, nos dias 12, 19 e 26 de outubro. Esta foi a solução encontrada pelo Executivo Autárquico para minimizar os constrangimentos que a Feira de Santarém poderia causar aos vendedores que seriam condicionados pela colocação de divertimentos no local que habitualmente ocupam. Esta ideia, refira-se, ainda será analisada na reunião de Câmara desta segunda-feira, mas tudo aponta para que a sua concretização se venha a efetuar-se depois de aprovada pelo município. Importa ainda acrescentar que o município irá compensar os feirantes com a redução em 50% do preço mensal do terrado a pagar por cada vendedor.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Gala Equestre, iniciativa de cariz solidário, tem este ano como destinatária a Associação de Saúde Mental do Médio Tejo. Os pormenores com o António Fulciano.
A Escola Equestre Vítor Rodrigues, na União de Freguesias Casais Alviobeira, vai realizar a sua 4ª Gala Equestre, uma iniciativa de cariz solidário, desta feita tendo como destinatária a Associação de Saúde Mental do Médio Tejo. O espetáculo terá lugar no dia 7 de setembro, pelas 21 horas, na Praça de Touros José Salvador, em Tomar. Os ingressos estão à venda na Escola Equestre, precisamente, e ainda nas lojas Giovanni e SMF, na Filmótica, Café Santiria, Palco de Especiaria, Legenda Medieval, Pastelarias Tropical e Amor Lusitano. A gala foi apresentada nesta sexta-feira, à altura em que Carlos Silva, um dos rostos da organização, disse que o espetáculo nasce do esforço de muitas pessoas e foi recordado um dos impulsionadores da iniciativa, no caso Luís Boa Vida.
Isto só se pode realizar com força de vontade de algumas pessoas. Por exemplo, o nosso amigo Vítor Rodrigues tem esta escola chamada Escola Equestre Vítor Rodrigues, mas é uma escola de amizade, de solidária, que agradecemos também, portanto, ao Vítor Rodrigues, proprietário da escola, à sua família e aos alunos também da escola, porque só assim é que se pode fazer aquilo que fazemos todos os anos. Este ano não vai fugir à regra, é para uma instituição que merece o nosso respeito e, como disse, queria que vocês fizessem o máximo de publicidade possível, porque merece todas as pessoas que necessitam de ajuda, nós estamos para ajudar. Também queria realçar que um dos impulsionadores deste evento, desta atividade, foi o meu amigo, amigo de todos nós, Luís Boa Vida. Um homem incansável, solidário, e que nós também fazemos isto. Ele não está cá fisicamente, mas está presente no nosso sentimento. Foi um homem bom, que esteve sempre à frente na ajuda a quem precisa.
Vítor Rodrigues, da Escola Equestre, prometeu um espetáculo recheado de novidades, até para que a sua capacidade atrativa se mantenha.
Um espetáculo, pois, vai ter novidades. Não pode ser sempre igual, temos que inovar, não é? E este ano foi decidido ser para a Associação de Saúde Mental, porque assim pensamos que havia aí uma outra situação de um inquérito, por assim dizer, e não funcionou. Como tal, eu e o meu amigo Luís Boavida, que já não está, tínhamos decidido que queria ser para a Associação de Saúde Mental. E assim vamos cumprir aquilo que combinamos.
O Distrito de Santarém ficou de fora das medidas de antecipação operacional que estão a ser promovidas pelo Comando Nacional de Operações de Socorro da Autoridade Nacional de Proteção Civil para estes dias, tendo por base o aumento do risco de incêndios rurais, com efeito, apesar de nenhum concelho do território de Santarém estar debaixo da categoria de elevado e de Abrantes, Mação e Vila Nova da Barquinha se apresentarem no patamar máximo, o Distrito ficou de fora deste reforço preventivo em detrimento de Braga, Bragança, Guarda, Porto, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu, para onde serão encaminhados grupos de reforço de incêndios florestais de outras zonas do país. A verdade é que, tendo por base o histórico anterior, o Distrito de Santarém, assim como o de Leiria, apresentam um maior número de ignições do que outras realidades que estão dentro do maior foco operacional.
Rádio F, a primeira a informar.
A Casa dos Cubos em Tomar deverá acolher a médio prazo a coleção que dá o nome ao arquivo fotográfico Silva Magalhães, que se encontra ao cuidado do Instituto Politécnico de Tomar. O assunto esteve em análise na recente reunião do Executivo e deverá ser presente na próxima reunião de Câmara para aprovação. Trata-se de um dos mais significativos espólios fotográficos existentes e que chegou ao município nos finais dos anos 80 do século passado, depois de dois dos seus descendentes, o neto José António de Magalhães Soares e o cunhado deste, Jaime de Oliveira, ex-proprietário do Cineteatro, o terem doado ao município. Nascido a 19 de junho de 1834 em Tomar, Silva Magalhães foi introdutor da fotografia na cidade, iniciando a atividade como fotógrafo em 1862. O acervo do arquivo é composto por milhares de referências, entre as quais 3.800 negativos em vidro e 1.500 provas originais executadas em diferentes técnicas fotográficas. Os exemplares mais antigos de negativos atribuídos a António Silva Magalhães representam monumentos, pormenores pitorescos e gentes da cidade de Tomar no final do século XIX. Predominam retratos de estúdio, individuais ou de grupo, que constituem um dos traços mais ricos da coleção, testemunhando trajes da época, fardas, associações populares, profissões, entre outras temáticas. O Executivo vai apresentar na reunião de Câmara o protocolo que, uma vez aprovado, tornará possível, como refere a Presidente Anabela Freitas, transferir para a Casa dos Cubos o acervo fotográfico do município, que assim se tornará visível ao público.
O protocolo setorial que tem a ver com o Casa dos Cubos e o espólio Silva Magalhães, tivemos a analisá-lo, temos ali algumas dúvidas, por isso é que não veio a esta reunião de Câmara. E, portanto, virá a reunião de Câmara aquilo que é o protocolo de utilização do espaço. O que é que está aqui, do espaço e do espólio? O que é que está aqui basicamente em causa? O IPT de Tomar é a única instituição de ensino superior que tem o curso de fotografia. O espólio Silva Magalhães, que é a pertença da Câmara, está guardado no IPT de Tomar e, de qualquer das maneiras, é um espólio significativo para o nosso concelho e até para a história do país em matéria de fotografia. Não faz sentido ele estar escondido ou menos visitável no IPT. E, portanto, aquilo que nós estamos a fazer é, através do Centro de Estudos de Fotografia do IPT, dinamizar toda a Casa dos Cubos para que o espólio seja transferido e seja visitável. Seja transferido para a Casa dos Cubos e seja visitável. A Casa dos Cubos tem laboratórios que podem ser aproveitados precisamente também para trabalhar o acervo fotográfico, foi visitada pelo Instituto Politécnico e pelos docentes da fotografia e, portanto, do ponto de vista técnico está salvaguardada essa questão. Aquilo que estamos aqui a articular no protocolo é que como é que vai ser feita a dinamização, o que é que cabe a cada uma das partes e, portanto, ao abrigo desse protocolo genérico vai ser criado este protocolo especificamente para o espólio, para o arquivo Silva Magalhães e passará a estar visitado. Aquele espaço irá ser também não só um espaço de exposição, mas também um espaço onde se possam fazer workshops temáticos dentro da fotografia.
A quinta edição do Trail Terras de Sardão vai decorrer no Sardual a 16 de setembro, sendo que as inscrições para o evento se encontram abertas até ao próximo dia 7 de setembro. A prova, que nos últimos anos se pautou pelo sucesso e pelo elevado número de participantes, será composta por dois trajetos de diferentes distâncias, o trail longo, com 35 km, e um trail curto, com 17 km, contando ainda com uma caminhada de 7 km. O trail é um tipo de corrida na natureza, com algum grau de dificuldade por caminhos por vezes inacessíveis de qualquer outra forma que não seja a piada. Os percursos caracterizam-se por terem grandes declives, pequenos riachos com fundos rochosos, trilhos, veredas, entre outros tipos de piso e obstáculos com terrenos acidentados. Nesta modalidade, os participantes competem de forma saudável, respeitando a natureza e os outros atletas. Com a organização do município sardoalense, o Trail Terras do Sardão conta com o envolvimento de diversas coletividades do concelho, ao nível do controle e apoio logístico ao longo de todo o percurso.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Conselho de Tomar atingiu os 39,1 graus neste domingo, confirmando assim o que estava perspectivado. Segundo indicações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, tudo aponta para que nos próximos dias a barreira dos 40 graus seja mesmo ultrapassada, à semelhança do que aconteceu no arranque do mês de agosto, ainda que sem a intensidade dessa altura, onde, recorde-se, os termómetros chegaram aos 44,2. No entanto, convém ter em consideração que o Conselho, assim como o resto do país, irá atravessar uma fase de calor intenso, conforme se demonstra pelas expectativas. Até pelo menos à próxima segunda-feira, as máximas vão atingir sempre valores superiores a 35 ou 36 graus. E assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. É tudo. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.